Informação Regional.
Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao noticiário na Rádio Campo Maior. Campo Maior registra mais 4 recuperados da Covid-19. População ajuda amigos dos animais de Campo Maior com despesas com veterinário. Revisão da lei da caça. Abel Cortes não está a favor de grandes alterações, exceto à caça grossa. Prazo para fazer prova de cofre para guarda de armas prolongado até 31 de julho. Publicação online com receitas com produtos de denominação de origem protegida é o tema do Espaço Europa. Rastreio do cancro da mama ajuda a detectar lesões no estado inicial e aumenta a hipótese de cura da doença. São estes os temas a desenvolver já de seguida. Olá a todos. O Conselho de Campo Maior registra hoje mais 4 recuperações de Covid-19. Assim, dos 638 casos confirmados desde o início da pandemia, 624 já recuperaram e estão hoje 2 casos ativos neste Conselho. Desde o início da pandemia, 11 pessoas morreram em Campo Maior devido à infecção pelo novo coronavírus. Os amigos dos animais de Campo Maior, apesar dos poucos recursos, procuram, com a ajuda da população, cuidar da melhor maneira possível dos cães que têm aos seus cuidados, tendo sempre em vista possíveis adoções. Conseguir ajudas para pagar as despesas de veterinário e comprar ração para alimentar os cerca de 15 animais que se encontram no canil municipal são as principais preocupações da associação, como revela uma das voluntárias responsáveis, Mafalda Encina.
Neste momento só temos 15, já chegámos a ter 20, pronto, também temos de ter um bocado de noção do que podemos ter aqui, porque somos poucas e temos poucos recursos, mas sim, temos 15 mais ou menos.
Isto faz-se também com a boa vontade de voluntários, não é?
Ah, sim, ao longo destes 5 anos que o grupo se formou, temos tido muita sorte, porque há muitas pessoas que não podem fazer voluntariado e vir cá diretamente, e então temos sempre pessoas que ajudam a pagar as contas veterinárias, que é muito importante, doações de ração e de alimentos e de outras coisas. Temos tido muita sorte. Temos realmente muitos amigos dos animais por Campo Maior e por resto de Portugal e pela Europa. Realmente temos muita gente daqui que nos ajuda.
Quem quiser ajudar os amigos dos animais de Campo Maior deve entrar em contacto com a associação através das redes sociais.
Nós temos a página no Facebook, Amigos dos Animais de Campo Maior, e também temos a página no Instagram, que é os Amigos dos Animais _ Campo Maior. De qualquer maneira, depois, através de uma mensagem por uma dessas redes sociais, nós facilitamos um telemóvel ou assim, e quando quiserem cá visitar, é só combinarem. Pronto, pedimos as mínimas condições agora pela pandemia, né? Que venham com máscara e marquem, venham quando nós estamos cá a tratar deles.
Para além de cuidar dos cães que resgatam da rua até serem adotados, os Amigos dos Animais de Campo Maior, à semelhança de outras associações do género, procuram encontrar os donos dos fiéis companheiros de quatro patas que se encontrem perdidos. As organizações do setor da caça de primeiro nível, compostas pela Associação Nacional dos Proprietários Rurais, Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses e a Federação Portuguesa de Caça, enviaram recentemente ao Governo os seus contributos para a revisão da Lei da Caça. Entre as principais propostas avançadas estão a criação de uma Comissão Permanente da Caça, criação do Sistema Nacional de Informação de Caça, transferência de competências para as organizações do setor, a criação da rede fixa de monitorização de espécies cinegéticas, dinamização do Centro de Competências para o Estudo, Gestão e Sustentabilidade destas espécies e a publicação de um anuário em caça, da caça em Portugal. Sobre esta revisão da Lei da Caça, Abel Cortes, presidente da Associação de Caçadores da Raposeira, considera que, tendo em conta a situação pandémica, não há necessidade de grandes alterações a esta lei.
Como diretor de uma instituição que represento, vejo que não é necessário haver alterações agora, neste momento, derivado a todo o decorrer da situação que está a passar com a pandemia. Embora não tenha nada a ver, mas tem, na parte financeira e económica, tem muito a ver com as associações. Portanto, não sou favorável a qualquer alteração, a não ser pontualmente, mais especificamente, na caça grossa, que é situações diferentes. Tenho conhecimento daquilo que o Ministério do Ambiente propôs, é mais baseado na situação das peças de caça grossa.
Com estas alterações, Abel adianta que existirão mais responsabilidades para os dirigentes das associações de caçadores.
Não se faz grandes alterações, existe é mais responsabilidades a quem está a dirigir a associação. Isso é que é importante para nós, termos mais responsabilidade por um lado e ser-se mais flexível no tratar de toda a documentação que nos faz falta. E eu dou, por exemplo, uma ideia. Foi autorizada a caça aos javalis. Mediante um requerimento, nos é permitido uma declaração que o proprietário passa. E é aí que eu vejo e começo por pensar que pouco mais fará falta alterarem sempre que há estes casos pontuais. E casos pontuais porquê? Porque há uma grande quantidade de javalis que causam prejuízos e danos nas propriedades dos proprietários. Somos informados, nós pedimos, independente das datas, sempre que haja justificação, que é o caso concreto. E a lei está completamente atualizada e estamos a autorizar a caçar e tudo, e nós estamos a caçar até em pleno, portanto. Não vejo necessidade neste momento de haver grandes alterações, sou sincero.
O presidente da Associação de Caçadores da Raposeira considera que este sistema está bastante organizado e que deve ser apoiado.
Eu, para mim, é mais burocracias, é mais complicações que vamos arranjar a um sistema que está bastante organizado e que deve ser apoiado e incentivado para que possamos tratar nas nossas associações e nos nossos projetos da pouca caça que temos. Porque hoje temos pouca derivada às doenças que existem nos animais, principalmente nos coelhos e atualmente já nas lebres também. Portanto, aí devíamos ser apoiados, mas não há necessidade de criarmos uma comissão. Atualmente não há.
Ainda assim, Abel revela que haverá um bom entendimento das partes envolvidas para se chegar a um consenso relativamente a esta revisão.
Vamos aguardar, porque no fundo ainda são propostas de ambas as partes também, não está nada definido, mas penso que vai a bom porto esta situação das propostas que há das federações da caça e depois do Ministério do Ambiente e do respectivo Ministério da Agricultura também, tem aqui uma fatia com a secção de caça também a propor. Mas há um bom relacionamento e eu penso que sim, que vai haver um entendimento muito prático e muito fácil de ambas as partes.
Já Joaquim Buxo, praticante da atividade cinegética, considera que estas alterações que venham melhorar a atividade da caça são uma mais-valia.
Eu sou praticante de caça, sou um praticante da atividade cinegética e as alterações que venham, qualquer proposta de alteração à lei da caça, que venham a criar uma mais-valia para a atividade cinegética, são sempre bem-vindas. De facto, hoje em dia nós temos a atividade cinegética, está toda ela regulamentada, seja através do território nacional, está todo ele regulamentado, seja através das associações de caçadores, turísticas, todas as outras contempladas na lei da caça, de forma porque ela já está perfeitamente regulamentada, perfeitamente controlada, a lei é clara nesse sentido, portanto as coisas estão controladas e estão sistematizadas legalmente. Estas novas propostas que venham a acontecer e que são apresentadas agora e para a qual foram dadas 3 semanas após essa reunião que aconteceu com o Governo e o ICNF, de facto, no caso das 3 grandes organizações que já apresentaram algumas propostas.
Joaquim Buxo lembra que o papel da caça tem um grande impacto a nível económico, social e ambiental.
Quando falamos de caça, falamos daquele papel que a caça tem. E o papel que a caça tem, independentemente de eu, como caçador, gostar da liberdade do campo, da atividade cinegética, da natureza, a caça também tem aqui um papel muito importante económico, social e ambiental. Em termos económicos, por exemplo, a caça contribui qualquer coisa como um valor ou maior do que 10 milhões de euros para os cofres do Estado só em licenças e taxas. Em termos sociais, as zonas de caça turísticas, desde que sejam devidas inspecionadas e montadas e criadas da forma que está na lei, em que elas são, por exemplo, um criador de emprego, através dos quartos, dos guardas, turismo. De facto, esta questão que aconteceu na Torre Bela não tem nada a ver com o que é o turismo cinegético. Há aqui uma atividade económica e social muito importante que tem que ser vistoriada. Depois, então, a questão também ambiental. As preocupações começam a existir com a sobrelotação do javali e todo um conjunto de propostas que estão a ser elaboradas no sentido de uma melhoria.
Também a lei das armas, afirma Joaquim Buxo, que obriga a fazer prova de cofre para guarda de armas, veio, de certa forma, contribuir para o setor.
A lei das armas veio contribuir enormemente para esta questão que tem a ver com a caça. É porque a maioria das armas que existem são armas de caça. E esta questão que veio trazer a confirmação e a necessidade junto da PSP, dos armários, das seguranças, de tudo isso, e a entrega voluntária de armas com que as pessoas ficaram em casa, que eram de familiares, então, tudo isto acaba por convergir também para uma melhoria daquilo que é a lei da caça. Porque, como eu dizia, a maior parte destas armas referem-se a armas de caça, sejam elas de caça grossa ou de caça menor.
Neste sentido, e relativamente à lei das armas, o prazo para fazer prova de cofre ou armário não portátil para a guarda de armas de fogo foi prolongado até o dia 31 de julho deste ano. Esta prorrogação do prazo está relacionada com o facto de, devido à pandemia e consequente confinamento, o processo ter atrasado e também devido ao elevado número de procura, o que levou a rupturas de stock nos armários, explica o chefe José Betancourt do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Distrital da PSP de Porto Alegre.
A implementação deste diploma, e do anterior diploma, que foi de lei 50 de 2019 de 4 de julho, foi prejudicada sobretudo devido aos constrangimentos decorrentes da pandemia, que assolou o país. Embora tenha havido muitos professores de armas de fogo milhares até, que entregaram comprovativos de essência de cofre, ou encomendas desses cofres, principalmente através da plataforma Ser Online da PSP, que é uma plataforma digital, onde os titulares de armas de fogo carregam autonomamente as faturas do cofre e as fotografias. Só que isto levou a uma elevada procura dos cofres e houve ruptura nos estoques dos armeiros. Eles não conseguiram responder a tanto cofre que era necessário para os caçadores e para outros titulares de armas. E então, pronto, isso não foi agravado ainda por cima pelo facto dos armeiros estarem encerrados devido ao confinamento decretado. E, bom, teve essa ruptura e houve a necessidade de um alargamento do prazo.
A prova de cofre ou armário não portátil para guarda de armas de fogo tem como objetivo evitar o furto deste tipo de armas para atos criminais, algo que era muito recorrente no nosso país. E esta é, assim, uma forma de salvaguardar os caçadores, adianta o chefe José Betancourt.
Para todos os titulares de armas, desde que tenham uma arma, tem que ter cofre. A obrigatoriedade de cofre, quando foi implementada, vira sobretudo independente de acidentes com armas de fogo, que é uma coisa que ocorria em Portugal, e o furto dessas armas de fogo, sabendo de antemão que o mercado negro que havia nacional em Portugal sustentava-se grandemente no uso dessas armas de caça furtadas. As armas eram furtadas, as armas de caça estavam acessíveis, depois serravam as cronhas, serravam os canos, faziam crimes com eles, assaltos, fosse um ótimo de conclusão para fazer os crimes. Daí a necessidade de existência de cofre para guardar as armas. Neste caso, os caçadores, as pessoas que utilizam as armas para esse efeito, estão salvaguardados pela lei. Acho que a lei vai sempre de encontro às suas pretensões.
Se até 31 de julho os titulares de licença de uso e porte de arma e todos os isentos ou dispensados desta licença não possuírem cofre ou armário não portátil e não apresentarem justificação, incorrem numa coima de 50 euros e ficam advertidos de que têm 30 dias para reverter a situação e, caso não o façam, incorrem em coima de 750 euros. A Comissão Europeia lançou uma publicação online com 27 receitas de um chefe de cada Estado-membro da União Europeia e estas receitas têm como base produtos com denominação de origem protegida. Ana Pereira, do Gabinete Europe Direct do Alto Alentejo, explica que esta denominação significa que o produto tem um selo que representa um vínculo ao local onde foi produzido e respeitam a tradição da região relativamente à sua produção.
A designação é denominação de origem protegida. Há outros, mas esta especificamente, e que este livro aborda, significa que há um vínculo muito claro ao local onde foram produzidos estes produtos e que todos os aspectos da produção, o modo de preparação, ocorrem muito especificamente de acordo com tradições, por exemplo, daquela região. São produtos que têm uma qualidade altíssima, como é óbvio, e o que este livro pretende fazer é celebrar a diversidade de produtos que existem em toda a União Europeia já com estas indicações. E por isso foram convidados chefes conceituados em cada um dos países e foi-lhes solicitado que fizessem uma receita com um destes produtos do seu país.
Esta publicação de 27 receitas, uma por cada Estado-membro e elaboradas com produtos com denominação de origem protegida, está disponível online, sendo a sua consulta gratuita. Este é o tema em destaque esta semana no Espaço Europa, que pode ouvir na emissão ao meio-dia e meia e às 16h30 da tarde. Conferimos as farmácias de serviço. Em Campo Maior está de serviço a Farmácia Central, em Elva Escalado, em Ronches Batista, em Monforte Jardim e em Porto Alegre está de serviço a Farmácia Chambel. E quanto à previsão do estado do tempo para hoje, quinta-feira, dia 4 de março, contamos com períodos de céu muito nublado, períodos de chuva a partir da tarde, possibilidade de ocorrência de trovoada também a partir da tarde, o vento sopra fraco e uma pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima. Campo Maior conta com uma mínima de 7, máxima de 18, em Elvas a mínima é de 8 e a máxima de 19 e em Porto Alegre mínima de 9, máxima de 16 graus. E é desta forma que terminamos o noticiário. Já sabe que estas e outras notícias estão sempre disponíveis no nosso site, em radiocampomaior.com. Continuo desse lado, tenha uma ótima quinta-feira.
Informação regional.